Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados voltam do recesso parlamentar com pautas econômicas e projeto de anistia entre temas que devem dominar debates. Comissão especial sobre PEC da Segurança Pública será instalada em agosto. E em tempos de mudanças climáticas, Câmara debate obrigatoriedade de instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula de escolas públicas. Depois de 2 semanas de recesso, os deputados retomam hoje os trabalhos no Congresso em Brasília. Entre os temas que devem dominar os debates no plenário estão as pautas econômicas, a repercussão do tarifaço de Donald Trump e o projeto de anistia a quem participou dos atos de 8 de janeiro de 2023. A repórter Silvia Munhato ouviu líderes de governo e de oposição para saber as prioridades neste início de semestre na Câmara.
Os deputados retomam as votações nesta semana após o recesso parlamentar. Na pauta do plenário foram incluídos o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz, a proposta que trata do crime de assédio sexual no Código Penal Militar e a medida provisória 1296, com medidas para acelerar a concessão de benefícios no INSS. Outros temas devem entrar em debate nas próximas semanas. Está pronto para votação no plenário o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês a partir de 2026. A proposta, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, é prioridade nesse segundo semestre. Além da pauta tributária, Hugo Mota destacou que a Câmara seguirá discutindo temas relevantes, como segurança pública, educação, inteligência artificial e renegociação de dívidas previdenciárias de estados e municípios. Para um dos vice-líderes da oposição, deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, a prioridade é para o projeto que anistia os participantes dos ataques do 8 de janeiro de 2023.
Um dos principais focos da oposição será o encaminhamento e a votação do projeto de lei que prevê a anistia, que busca corrigir graves injustiças cometidas contra cidadãos brasileiros que, em sua maioria, apenas exerceram o direito constitucional e se manifestar.
Para um dos vice-líderes do governo, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, existem várias propostas importantes, além da isenção do imposto de renda. Ele citou algumas.
O projeto de taxação do BBB, dos bilionários, bancos e bets, só em relação a bets, passado de 12% para 18%. A questão do gás, de você isentar as pessoas de baixa renda do gás. Quer dizer, nós vamos beneficiar só nisso 17 milhões de pessoas.
No plenário do Congresso Nacional, os deputados devem analisar o veto do presidente Lula ao aumento do número de deputados federais de 513 para 531. Também deverá ser analisado o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e, no final do ano, o orçamento do ano que vem. O plenário da Câmara também deve votar a regulamentação da licença paternidade, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E outro tema em destaque na retomada dos trabalhos após o recesso é a chamada PEC da Segurança Pública. E o texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em julho. E agora uma comissão especial será instalada para avaliar a proposta. Quem tem as informações é a repórter Ana Raquel Macedo.
Agora, em agosto, na volta do recesso parlamentar, será instalada a Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição 18 de 25 do Poder Executivo, a chamada PEC da Segurança Pública. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse ao criar a comissão que a ideia é ampliar o debate.
Criamos a comissão com o maior número de membros possível para que o amplo debate em torno da segurança pública, que é um tema muito caro à sociedade brasileira, possa se dar da maneira mais plural e representativa possível.
O colegiado terá 34 membros titulares e igual número de suplentes. A admissibilidade da PEC da Segurança Pública foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça em julho. Agora será analisado o mérito da proposta. De acordo com a PEC, competirá à União coordenar o Sistema Único de Segurança Pública e o Sistema Penitenciário. O texto fortalece o papel da União no planejamento da segurança pública. A execução estadual e municipal. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, retirou do texto o trecho que previa competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. Hoje, essa competência é dividida com os estados. O relator explicou que a comissão especial vai aprofundar o debate.
Na minha visão de mundo, na minha filosofia de vida, eu acho que o tema segurança pública é um tema que afeta o dia a dia da população brasileira e, sendo assim, não seria responsável o Congresso, o Parlamento, simplesmente abdicar de debater uma PEC que foi enviada aqui pelo Poder Executivo.
Se aprovada na comissão especial, a chamada PEC da Segurança Pública terá que ser votada no plenário da Câmara em 2 turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Silvia Munhato, Ana Raquel Macedo.
E falando ainda em segurança pública, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, recém-divulgado, revela que caiu o número de roubos e furtos de celular no país. Mas os números ainda são altos e preocupam, por isso preocupa, analisa medidas para ampliar o combate a esse tipo de crime. Saiba como na reportagem de Isabela Ludovichak.
A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou o projeto que garante direito ao bloqueio do código de acesso e do celular em caso de furto, roubo ou extravio do aparelho, inclusive quando este tiver sido subtraído antes da ativação comercial. Na comissão, mais de 40 projetos eram analisados em conjunto sobre o assunto. O relator, deputado Ossécio Silva, do Republicanos de Pernambuco, sugeriu um texto único. A proposta aprovada também prevê o bloqueio dos créditos de planos pré-pagos obtidos em ações de extorsão ou estelionato, mediante a apresentação de boletim de ocorrência. O relator reforça a importância de medidas de combate ao furto e roubo de celulares, especialmente pelo papel desses dispositivos no dia a dia da população.
Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, apontam que em 2024 o país ultrapassou a marca de 255 milhões de linhas móveis ativas, número superior à população brasileira. Destaca-se que a ampla utilização de smartphones veio acompanhada do aumento da ocorrência de furtos e roubos desses aparelhos.
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 revelam que, embora tenha havido uma queda de 13% no número de aparelhos roubados e furtados em relação ao ano anterior, quase 918 mil celulares foram subtraídos em 2024. São Luís, Belém, São Paulo e Salvador lideram um ranking de cidades com as maiores taxas. Para enfrentar esse cenário, o Ministério da Justiça lançou, em 2023, o aplicativo Celular Seguro, que permite aos cidadãos comunicar ocorrências de roubos e furtos de celulares, além de realizar bloqueio do aparelho, da linha telefônica e das contas bancárias dos usuários cadastrados. Iniciativa que segue os caminhos do projeto Celular Legal, que bloqueou mais de 3 milhões de aparelhos até 2023 e é coordenado pela Anatel. Em seu relatório, o deputado Ossécio Silva incluiu a obrigatoriedade de as embalagens e publicidade de celulares terem informações sobre o programa Celular Seguro BR.
Mesmo com os avanços, os números permanecem elevados e demonstram a necessidade contínua de aperfeiçoamento no marco legal aplicável.
O projeto que assegura ao usuário o direito de bloqueio do telefone e do código de acesso em caso de furto, roubo ou extravio será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, antes de ser votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
A criminalização da cultura negra e periférica foi tema de debate na Câmara. Participantes da audiência pública classificaram a atitude como perseguição. Saiba mais na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A criminalização da cultura negra e da periferia foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, com especialistas no assunto e autoridades. O secretário de Políticas Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, Tiago Santana, afirma que existe um movimento para que a cultura dos negros seja apagada.
E por isso ocupar todos os espaços é muito importante. Trazer esse debate para a Câmara Federal é fundamental, porque aqui a gente vai falar sobre tudo. Do que parte de responsabilidade do Ministério da Igualdade Racial, esse é um compromisso nosso de alta prioridade. A gente vê o tratamento diferenciado, mesmo em casos que a gente precisa averiguar. Nós não estamos aqui querendo encobrir nenhum tipo de possibilidade de irregularidade, de envolvimento de ilícito ou de qualquer outro nível de criminalidade. O que a gente não aceita é de uma criminalização antevista indiscriminada que difere muito bem sobre corpos pretos e de outros brancos que a gente sabe que estão de verdade envolvidos em situações, mas que não têm nenhum tipo de tratamento, como teve, por exemplo, do Pose.
O secretário se refere à prisão de MC Pose do Rodo em 29 de maio. Segundo a investigação, Pose estaria se apresentando apenas em comunidades controladas por uma facção criminosa, onde traficantes armados de fuzis fariam a segurança dos eventos e do artista. Ele foi solto 4 dias depois. A deputada Thalíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, classifica como perseguição situações que, ao longo da história, já atingiram outras manifestações da cultura negra, como o samba.
O hip-hop, o rap, o funk, eles expressam uma realidade que existe e que precisa ser entendida pelo Estado brasileiro, sabe? E por isso a gente tem que valorizar essa arte, financiar essa arte. Então por isso a gente quer fortalecer o diálogo com o Ministério da Cultura em relação a esses gêneros e também fazer um levantamento aqui na casa dos projetos que tramitam relativos à cultura popular. Seja aqueles que a gente quer barrar, que querem criminalizar a cultura popular e periférica, seja os projetos que a gente quer trabalhar para avançar.
Segundo parlamentares presentes na comissão, a criminalização da cultura negra no país é um fenômeno histórico e estrutural que se manifesta nas políticas de segurança pública, no sistema de justiça criminal e na atuação do Estado nas periferias das grandes cidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Após decisão do Supremo Tribunal Federal, 7 deputados perdem mandato e outros 7 são convocados. Voltamos com informações da repórter Silvia Munhato.
A Câmara dos Deputados declarou a perda de mandato de 7 deputados federais em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou a interpretação da regra sobre a distribuição das sobras eleitorais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, já convocou novos deputados para posse. Nas eleições proporcionais, que são as de deputados federais, estaduais e vereadores, as vagas são distribuídas de acordo com o desempenho de cada partido nas urnas. Primeiro é calculado o quociente eleitoral, ou seja, o total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em disputa. Em seguida, é calculado o quociente partidário, que determina quantas vagas cada partido ou federação tem direito com base na sua votação. O cientista político Ismael Almeida explica que, como o cálculo usa números inteiros, algumas cadeiras acabam sobrando, e essas vagas são chamadas de sobras eleitorais.
Até 2022, a Lei nº 14.211 previa critérios de desempenho para que um partido ou candidato pudesse disputar essas sobras. De acordo com a norma, o partido precisava ter alcançado pelo menos 80% do quociente eleitoral e o candidato individualmente pelo menos 20% desse quociente. Essas exigências passaram a funcionar como filtros, impedindo que legendas com votação menor participassem da redistribuição dessas sobras. Só que em fevereiro de 24, o STF julgou essas exigências inconstitucionais, por entender que elas restringiam de forma indevida o acesso às vagas restantes e violando os princípios da igualdade e da proporcionalidade.
Na decisão, o STF também fixou que essa nova interpretação valeria apenas a partir das eleições de 2024, mas em março deste ano, o tribunal revisou sua própria decisão, retroagindo às eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral, então, teve que redistribuir as vagas. Perderam os mandatos agora os deputados Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, Augusto Púpio, do MDB do Amapá, Lebrão, do União de Rondônia, Lázaro Botelho, do PP de Tocantins, professora Gorete, do PDT do Amapá, Silvia Iuaiapi, do PL do Amapá e Sonise Barbosa, também do PL do Amapá. Foram convocados para tomar posse os deputados professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, André Abidon, do PP do Amapá, Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, Rafael Bento, do Podemos de Rondônia e Tiago Dimas, do Podemos de Tocantins. A decisão do STF afeta também a composição das assembleias legislativas. As câmaras de vereadores não serão atingidas porque a regra já foi aplicada nas eleições municipais realizadas no ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Em tempo de mudanças climáticas, um projeto em debate na Câmara torna obrigatória a instalação de ar-condicionado em salas de escolas públicas. Menos de 40% das salas de ensino públicas no país contam com climatização. Confira na reportagem de Clara Lisboa.
Projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados exige a instalação de ar-condicionado nas salas de aula de escolas públicas. O projeto foi aprovado conforme texto sugerido pelo relator, deputado professor Alcides, do PL de Goiás. Pela proposta, a União deverá dar apoio a estados e municípios na elaboração de projetos para aquisição dos aparelhos de climatização. Ainda segundo o texto, os recursos usados para cobrir os gastos com a instalação e manutenção dos aparelhos devem vir do Fundo Social do Pré-Sal, durante um período de 10 anos, contados do ano seguinte à publicação da lei. O Fundo Social do Pré-Sal foi criado para gerenciar os recursos financeiros vindos da exploração do petróleo da camada pré-sal. Esses recursos são destinados a investimentos em áreas como educação, saúde, ciência, meio ambiente e adaptação às mudanças climáticas. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que participou da votação, reforçou que as mudanças climáticas têm afetado cada vez mais a educação no Brasil.
O problema das mudanças climáticas é um problema muito grave na sociedade brasileira. E ele atinge diversas dimensões da vida humana. E as escolas são um desses espaços. Eu venho de uma cidade, a cidade do Rio de Janeiro, que bate recorde de temperatura durante vários momentos durante o verão. E a climatização lá é uma reivindicação, inclusive, dos profissionais de educação, dos responsáveis por alunos.
Estudo do Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas, com base em dados do Censo Escolar de 2023, aponta que apenas 34% das salas de aula das escolas públicas do país são climatizadas. O projeto, que exige a instalação de aparelhos de ar-condicionado, ainda deve ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa.
Crianças e adolescentes poderão ter ampliado o acesso a programas de saúde mental. É o que prevê outra proposta em discussão na Câmara, como foi informa a repórter Isadora Marinho.
No mês em que se comemoram 35 anos do ECA, foi aprovado pela Comissão de Saúde o projeto de lei do Senado que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para assegurar a crianças e adolescentes o acesso a programas de saúde mental promovidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Dados do Ministério da Saúde revelam um cenário alarmante na população mais jovem. Em 2021, o suicídio foi a terceira maior causa de mortalidade para a faixa etária de 15 a 19 anos e a quarta para a de 20 a 29 anos. As estatísticas mostram que até 90% das pessoas que cometeram suicídio apresentavam algum transtorno mental e 91,5% das notificações de violências autoprovocadas em 2021 envolviam transtornos mentais ou comportamentais. Ao detalhar os níveis de atendimento da atenção básica hospitalar, a proposta reforça a estrutura da rede de atenção psicossocial, dando mais estabilidade e continuidade a ela. Também garante a formação contínua e específica dos profissionais da rede, considerada essencial para melhorar a qualidade e ampliar a capacidade de atendimento. O relator do projeto, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, afirmou que a medida já deveria ter sido posta em prática há mais tempo.
É uma coisa que já devia estar sendo garantida pelo Ministério da Saúde, né? Essa integração, o atendimento à criança na área de saúde mental está dentro do direito à saúde de todos os cidadãos, né? Tenham a idade que tiverem, né? Então, mas como é uma coisa que não está acontecendo, que não está funcionando do jeito que nós gostaríamos, ou que pelo menos tivesse impacto, nós vamos encaminhar esse voto favorável.
De acordo com o texto, a oferta de tratamentos permanece ancorada nas diretrizes do Ministério da Saúde e nos rigorosos processos de aprovação sanitária e de incorporação tecnológica do SUS, garantindo que apenas terapias seguras e eficazes sejam ofertadas à população. A proposta para assegurar a crianças e adolescentes o acesso a programas de saúde mental promovidos pelo SUS seguiu para a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, e de lá vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
A multa aplicada a estabelecimentos comerciais que vendem alimentos sem observar as condições necessárias de higiene, provocando contaminação cruzada, pode aumentar. O projeto está em discussão na Câmara, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dobra a multa para os estabelecimentos comerciais que venderem alimentos preparados em más condições de higiene, possibilitando a contaminação cruzada. De acordo com o autor da proposta, deputado delegado Pablo, do União do Amazonas, o Ministério da Saúde define contaminação cruzada como a contaminação de um alimento já cozido por outro
outro ainda cru. O relator do texto, deputado Padre João, do PT Mineiro, acrescenta que esse tipo de contaminação pode ocorrer também de outras formas. O parlamentar cita como exemplo, além do uso inadequado de utensílios, a falta de higienização correta das mãos e das superfícies e o armazenamento incorreto dos alimentos. Segundo Padre João, embora pouco discutida, a contaminação de alimentos representa um sério problema de saúde pública. O deputado destaca que dados da Organização Mundial da Saúde apontam que doenças causadas por alimentos contaminados afetam uma em cada 10 pessoas por ano no mundo, o que resultaria em cerca de 420 mil mortes anuais.
A irresponsabilidade na manipulação de alimentos, ela é grave, porque ela traz transtornos, inclusive com óbito. Quando a gente eleva a multa, porque já tem uma legislação das adequações, o que deve ser feito, sobretudo quando se manipula carne no mesmo espaço de alimentos crus, de vegetais, legumes. Então, o índice de contaminação ele é altíssimo. Infelizmente, para muitos, às vezes, a consciência ela vem do bolso. A pessoa tem que sentir isso no bolso para ele tomar consciência das coisas.
Padre João dá como exemplo de situações que podem causar contaminação cruzada a manipulação de carnes cruas, seguida da manipulação de vegetais prontos para o consumo, sem lavar as mãos ou os utensílios. Isso pode transferir micro-organismos como bactérias, que causam desde sintomas leves como náuseas e diarreia, até complicações graves e fatais. O parlamentar ainda ressalta que a contaminação cruzada pode afetar especialmente grupos vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas imunossuprimidas. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Boa segunda, bom retorno, boa semana. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.